se nós vamos construir uma usina hidrelétrica e o rio é navegável, obrigatoriamente a construção das reclusas tem que estar no projeto de construção da hidrovia. Claro que, como essa é uma atividade do governo, o governo não tem dinheiro para tudo, mas a gente não pode interromper. Não pode interromper. O fluxo hidroviário que hoje existe no país é pequeno, mas já existe, com a construção de novas hidrelétricas. Então fica a minha sugestão a essa comissão, para que essa comissão inicie esse encaminhamento, no sentido de que se tenha, ao se construir uma hidrelétrica em um rio antes navegável, que a eclusa obrigatoriamente esteja prevista no projeto de construção dessa hidrovia, mesmo o governo tendo que assumir a responsabilidade pela construção dessa eclusa. Então, eram essas observações. Eu quero parabenizar toda a equipe, Paulo, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, é a demonstração da competência que você tem, da sua equipe, pelos resultados que nós conseguimos para o Ministério dos Transportes e para o Brasil. Era isso, presidente.
Muito obrigado, senador ministro Alfredo Nascimento. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Antônio Pagô, diretor-geral do DENIT.
Senador Collor, presidente da Comissão de Infraestrutura, ministro Paulo Sérgio Passos e ministro e senador Alfredo Nascimento, meus cumprimentos especiais e também ao senador do meu estado, senador Jaime Campos. Com referência, ministro, à rodovia BR-153, existe a previsão para o ano 2011 da licitação do projeto de duplicação, melhor dizendo, de adequação
de
capacidade, certo? Ela envolve o Estado do Pará e o Estado do Tocantins, né? Com referência à questão do sistema hidroviário, só para ajudar na sua resposta, ministro, na questão específica do Rio Tocantins, além das eclusas de Tucuruí que já estão prontas, e também agora do derrocamento do Pedral do Lourenço, né, que é uma obra de mais de 500 milhões, que nós vamos executar em 2011 e 2012, vem também derrocamento, as dragagens, a jusante, a montante, permitindo a navegabilidade de Marabá até Vila do Conde, um trecho de 600 quilômetros aproximadamente. E existem, no PAC 2 já está contemplado recursos para os estudos, né, do derrocamento do Pedral do Funil, que ele fica já a jusante, a montante de Marabá, né, do Pedral do Funil. Marabá. E aí agora vem a ANEEL com uma posição que ela está discutindo a nível de governo, a construção de uma hidrelétrica no funil. Então não se consegue navegar rio acima se você não resolver o problema do Pedral do Funil. Pode ser resolvido através de um derrocamento nesse momento ou da construção de uma hidrelétrica com eclusa, isso, que aí daria navegação acima do Pedral do Funil. E aí nos permitiria chegar a estreito, onde a hidrelétrica está pronta e precisamos fazer a eclusa de estreito. E no caso de Lajeado, né, também nós já temos nós já estamos construindo a eclusa de Lajeado, foi determinada a paralisação, porque não tem sentido fazer eclusa de Lajeado se não fizermos de estreito e do funil. Então, esse é um projeto que está previsto, os estudos, entre 2011 e 2014. Não está previsto recurso nenhum para a obra, estudos. No caso específico, senador Jaime Campos, o senhor tem absoluta razão, né? O Mato Grosso é muito bem servido de enormes rios, né? O Paraguai é um grande exemplo, né? E se o senhor for, por exemplo, a Corumbá, o senhor vai ver a navegação de alto fluxo que se faz de Corumbá até os portos da Argentina e os portos do Uruguai, ou Nova Palmira, ou Santa Fé e outros tantos. E exatamente se dá porque já temos um aspecto de uma hidrovia internacional funcionando e ao longo do tempo já resolvemos muitos problemas de derrocamento e dragagem. E lá operam comboios de mais de 25 mil toneladas. O que pode acontecer também com o Mato Grosso, desde que a gente consiga desobstruir o último procedimento jurídico institucional que impede de se fazer o projeto de navegação de Corumbá até Cáceres ou até próximo de Cáceres, né? Então, esse é um ponto. Existe o recurso para se fazer os estudos, mas existe a obstrução jurídica. No caso específico, tanto do Telespírito Tapajós, que o Ministério do Transporte já vem estudando há algum tempo, Está contemplado no PAC 2, e aí seria esse apoio, ministro, já está contemplado no PAC 2 os recursos necessários e suficientes para se fazer o estudo. Foi uma preocupação do ministro Alfredo Nascimento, junto com o ministro da Agricultura, em fevereiro do ano passado, inclusive, eles discutiram esse assunto, foi apresentado um termo de referência. Os recursos para os estudos não são recursos pequenos, porque envolve muitos aspectos desse estudo, inclusive a parte de sondagem, a parte de linimetria do rio, dos rios Telespírito e Tapajós, e nós temos agora, a partir de 2011, então, a possibilidade de fazer os estudos para se fazer as intervenções necessárias. Só que, no caso específico do Tapajós Telespírito, ministro, é completamente, a metodologia será completamente diferente, porque no caso do Tocantins, as hidrelétricas são com barramento, que cria um lago, então você navega a jusante, a montante dentro dos lagos. No caso específico do Telespires e do Tapajós, as hidrelétricas aprovadas são a fio d'água, então vão exigir um canal lateral com inclusa. E nos pedrais rio acima, também outras inclusas. Para se ter ideia, para navegar de Nova Canaã do Norte até Santarém, nós vamos precisar fazer 14 inclusas. 14 inclusas. Então, isso vai estar qualificado, quantificado, né? Uhum. Se fala em valor de 9 bilhões, 10 bilhões, 11 bilhões, mas tem que se fazer todos os estudos para se fazer quais são os valores. Agora, o rio tem um fluxo bom de água, tem água o ano inteiro, e é só uma questão de economicidade, custo-benefício e enquadrar. Agora, o senador está completamente, é um transporte que revolucionaria a região norte e médio norte do Mato Grosso. Obrigado.
Posso complementar aqui uma informação, senador?
Pois não, com a palavra o ministro Paulo Sérgio.
Eu queria complementar aqui, senador, no PAC 2, isso interessa ao estado do Mato Grosso, tanto quanto os investimentos que nós vamos fazer na duplicação da capacidade da hidrovia do Madeira. Nós estamos prevendo gastar, nesses próximos 4 anos, mais de 100 milhões de reais na hidrovia do Paraguai. É claro, e o senhor sabe muito bem disso, essa é uma hidrovia que envolve interesse de 5 estados nacionais: Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E, evidentemente, a otimização do seu aproveitamento depende de uma boa coordenação, uma boa compatibilização das ações de parte de cada um desses governos. Nós participamos, inclusive, do Comitê Internacional que cuida do planejamento, das definições em relação a essas intervenções ao longo da hidrovia, mas a nossa expectativa é de que nós, fazendo a nossa parte naquilo que interessa e diz respeito à responsabilidade do Brasil, estaremos estimulando aos outros países também a que façam naquilo que é de suas responsabilidades os investimentos necessários para que possamos ter nessa hidrovia também um grande corredor a serviço do Centro-Oeste brasileiro.
Muito obrigado, ministro Paulo Sérgio Passos. Algumas informações, o senador Jaime Campos, na antepenúltima reunião desta comissão, foi aprovado, senador Jaime, foram aprovados 237 milhões de reais, conforme Vossa Excelência sabe, para estudos e projetos de infraestrutura de transportes nacional. Quer dizer, pode ser aplicado em qualquer tipo de estudo no campo dos transportes. Foi uma das emendas aprovadas por esta comissão ao orçamento da União do ano que vem. Também a colocação feita pelo senador Alfredo Nascimento, senador ministro Alfredo Nascimento, nós iremos disso tratar no sentido de colocar a questão das eclusas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, e seria ao não ministro, mas depois, se houvesse alguma dúvida também, ouvir os senhores aqui presentes. A grande questão que sempre nos trazem aqui nos debates que são travados na Comissão de Infraestrutura, quando o tema é eclusas versus hidrelétricas, primeiro, há um questionamento de quem é responsável pelas eclusas: o Ministério das Minas e Energia ou o Ministério dos Transportes, via DENIT. Dizem, nessas audiências públicas, já disseram que o Ministério das Minas e Energia ele não inclui, não pode incluir as reclusas, porque isso encareceria o valor da obra, e o encarecimento do valor da obra seria fatalmente repassado ao consumidor final. E há um entendimento de que as reclusas, portanto, teriam que ser obra do Estado e não repassado isso ao consumidor final. Depois há também uma dúvida: quem ficaria responsável pelas cabeceiras das reclusas e quem terminaria as reclusas? Perfeito. Enfim, aproveitando a sugestão que foi feita pelo senador ministro Alfredo Nascimento, eu gostaria de saber do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, a resposta a essas perguntas, se é que existem respostas objetivas a respeito delas.
Eu vou aqui, senador, em relação ao questionamento que Vossa Excelência levanta, colocar meu posicionamento pessoal em relação ao tema. Como eu enxergo isso aí? Quer dizer, o Brasil tem convivido aí com uma preocupação muito grande no que diz respeito à geração de energia. Nós tivemos um episódio algum tempo atrás, que não desejamos repetir. E isso, de certa forma, leva a uma preocupação onde prevalece o interesse na geração de energia e, às vezes, a prevalência desse interesse coloca num segundo plano os investimentos em relação a hidrovias. É claro que, quando nós falamos em reclusas, e aqui, tomando por base o que o diretor-geral Pagô mencionou, nós podemos ter duas situações. Aquela eclusa que, por razões técnicas, idealmente deve ser construída junto e projetada junto com o corpo de barramento que é feito, exemplo Tucuruí, ou aquela eclusa que até tecnicamente é recomendável que eu tenha um canal, né? Para assegurar a navegação, quando nós estamos falando aí de barramentos a fio d'água e, portanto, fazem um represamento, um remanso menor. Bem, quando se discute a questão dos investimentos nas reclusas, vem sempre o argumento de que não se pode encarecer a energia que é disponibilizada para o usuário na ponta, como consumidor final. Nem nós imaginamos que isso deva estar embutido na conta de energia. Não, absolutamente. Agora, é inquestionável que essa é uma responsabilidade e um dever da União. Portanto, é perfeitamente possível se fazer os contratos de concessão com o aporte paralelo da União, bancando, cobrindo aquilo que corresponda aos investimentos necessários para fazer as reclusas. Vejamos, quando nós fazemos coordenadamente um investimento numa hidrelétrica e no corpo da usina já se projeta a reclusa, isso não quer dizer, em primeiro lugar, que se deva fazer a construção da reclusa integralmente e simultaneamente com a hidrelétrica. Pode-se fazer o cabeço de montante, que é a garantia de que no corpo ali tem uma porta de entrada que vai assegurar a eclusa. Se não há fluxo justificável num primeiro momento. Por que eu estou falando isso?
Desculpe, ministro, em Tucuruí havia já isso?
Havia o cabeça de montante. Exatamente um exemplo, né? E por que nós devemos pensar dessa forma? Porque quando se fala de eclusa, não se pode raciocinar em termos de um ano, dois anos, cinco anos. Não, a gente tem que raciocinar em 50 anos. Nós temos que raciocinar no horizonte de tempo que é muito amplo. Né? O país vai se transformando e, se perdemos a oportunidade de fazer dessa forma otimizada, que poderia ser feita ou cabeça de montante quando não há um grande fluxo, ou fazê-la integralmente quando há um fluxo justificável, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que as gerações futuras pagarão mais caro, porque aí nós vamos ter que fazer um sistema de eclusagem que corre à parte, com um canal navegável necessariamente, né? E isso faz com que O custo de uma eclusa, que nas condições normais pode ir de 5, 7, 10, 12% do valor de uma barragem, e ele pode chegar a 20%, até 30%, a depender das circunstâncias. Então, aí é uma questão, em primeiro lugar, de lógica, né, aritmética. Em segundo lugar, de visão estratégica, olhar prospectivamente, compreender o país, não apenas olhando aqui para a ponta do nariz, olhar... no horizonte de, como eu disse, de 40, 50 anos ou coisa desse tipo.
Uma outra pergunta, senhor ministro, em relação a essa falta, ausência de um melhor entendimento entre os ambientalistas e os desenvolvimentistas. O que é que poderia ser feito para, por exemplo, haver uma melhor coordenação entre esses dois setores e os conservacionistas não vissem nos desenvolvimentistas adversários ou inimigos e vice-versa? Quer dizer, o que trabalho poderia ser feito, no seu entender, no âmbito do governo, para evitar esses enfrentamentos sempre muito custosos à população brasileira, porque no final de tudo é ela que irá pagar a mais pela demora na conclusão de uma obra. Aí tem a questão de Belo Monte, que está há 11 anos, né, e sempre aquela briga, porque tem um peixe, tem uma determinada espécie que não pode ser extinta, enfim, alguma coisa assim. E o que é que poderia ser feito, e também com a participação do Ministério Público, para que essas obras não fossem de tempos em tempos paralisadas, com um sério e grave prejuízo para o desenvolvimento do país? Na sua concepção, o que é que poderia ser feito para melhor coordenar essas atividades?
Senador, eu gostaria de, em relação à área de transportes e, portanto, falando aqui do sistema de transposição de desnível para garantir a navegabilidade, gostaria de dizer o seguinte: o mundo inteiro reconhece que usar o transporte hidroviário é uma solução moderna, e eu vou, me permita aqui citar um exemplo de um fato que aconteceu com o ministro belga. Todos nós sabemos, Bélgica, Holanda, tem grande tradição na utilização das águas. E um ministro belga, acho que é Transportes, Energia e Meio Ambiente também, veio ao Brasil para o encerramento de um seminário que estava sendo promovido aqui. E em determinado momento ele fez uma exposição e foi questionado por um dos presentes na plateia, perguntando para ele como é que se resolviam os problemas de meio ambiente associados a essa questão de utilização dos rios para fins de navegação. No primeiro momento ele parou, ele não compreendeu bem a pergunta. A pergunta foi repetida e ele começou a sua resposta dizendo o seguinte, que ele não entendia porque se falava em problemas de meio ambiente associados à navegação. Por quê? Porque a navegação era parte da solução para os problemas de meio ambiente. Ele foi incisivo, foi direto. E é essa concepção que todos nós temos que ter. É óbvio, quando nós comparamos o Brasil com esses outros países que têm, do ponto de vista de tecnologia, ou melhor, mas não tem a dimensão, não tem rios caudalosos, não tem né, a generosidade da natureza que nós temos aqui com os nossos rios, é claro que sempre que pensamos, até para garantir uma navegação continuada e a navegação todos os meses do ano, ao fazermos as intervenções, nós temos que submetê-las aos melhores princípios, às melhores regras do ponto de vista da preservação ambiental. E até se alguma coisa nós provocamos do ponto de vista dos investimentos, das obras que fazemos, temos que mitigar, temos que compensar, e é perfeitamente possível fazer isso.